Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E sejam muito bem-vindos ao Agora de hoje. Vamos dar um mote musical. Mais uma vez, muito grata por estarem comigo.
This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Vamos realizar uma viagem incrível. Por isso é que eu vos convido, nestes encontros, a ativar com exercícios práticos, a iluminar, a ressignificar a liberdade sistémica, o autoempoderamento, a ingratidão em todos os temas e partilhas dos nossos especialistas. Criei este espaço, esta plataforma, para dar voz a projetos e a pessoas que transformam a nossa vida agora. Quanto a mim, já sabem, sou Ana Margarida Forte. Há mais de 2 décadas, entre outras e muitas experiências em mais do que um país, dediquei-me ao desenvolvimento pessoal, ao coach, à facilitação da alta performance. Sou palestrante, formadora certificada em mindfulness, meditação, hipnoterapia clínica, regressão, astrologia da consciência, rebirthing, mesa radiónica quântica, entre muitas outras. Este espaço foi criado para dar voz a projetos empreendedores, novos modos de vida, para despertar uma nova consciência, para partilhar viagens internas e externas de alma e transformadoras. É para inspirar, é para multiplicar. Se quiserem conhecer um pouco mais de mim, já sabem para quem acompanha a página do Facebook Ana Margarida Forte, bem como do portal guiadaalma.com.br, terapeuta Ana Margarida Forte, com consultas e informações em Portugal, no estrangeiro, individual, em grupo, online e presencial. E por isso faço-lhe um convite a si e a todos aqueles que conhece para lançarmos o agora de hoje. E de uma forma sucinta vou-vos fazer um apanhado de quem estará presente. Teremos o projeto Mandala, que nos vem falar de escolhas. É um projeto de Aveiro que não só trabalha com mandalas, mas também com várias facilitações, qual vamos ter a Silvia e o Paulo. Teremos ainda uma conversa com a Tânia Braga, é uma facilitadora de barras de Access. Ela vai-nos falar diretamente do Brasil. Teremos ainda a Milu de Valentim, a nossa consteladora, que vem finalizar o tema da passada semana, Pensamentos Construtivos. Ainda a Inês Franco, no espaço Feng Shui Vivencial, que nos vem falar de um tema que raramente é trabalhado e que é fundamental. Vai-nos dar orientações para ativarmos este espaço. Mas não ficamos por aqui, vamos dar então as boas-vindas e a abertura ao espaço Psicologia Positiva com a pedagoga e psicóloga Luciana Rodrigues, que nos vai falar de um tema extraordinário que todos nós já vivenciamos e alguns nos períodos mais longos. Bem-vinda, Luciana Rodrigues, e vamos falar de apatia.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, querido, querida ouvinte do programa Agora. Também quero agradecer já pela nossa conexão, pela nossa energia, por estarmos aqui reunidos mais uma vez para conversarmos e refletirmos sobre os nossos pensamentos e emoções. Aproveito também para agradecer à querida Ana Margarida, que tem essa missão tão linda de espalhar conhecimento e luz através desse programa para várias pessoas de vários lugares do mundo. Eu sou Luciana Rodrigues, fundadora da Ativamente Assessoria, e estou hoje aqui para conversar sobre mais um sentimento que todos nós temos. Eu ando fazendo aqui algumas reflexões e outros programas também, e cada dia eu estou escolhendo um sentimento para a gente conversar e refletir. Hoje nós estaremos falando sobre a apatia. A apatia é um sentimento que todos nós temos. Muitas vezes a gente sente-se desanimado, e a apatia é isso, é esse desânimo, é esta vontade até às vezes de não fazer nada, né? Só que a gente precisa cuidar, porque muitas vezes a nossa apatia, ela começa em determinada coisa e ela vai seguindo. E às vezes ela segue por muitos e muitos e muitos dias, e isso sim que começa a ser um pouco mais perigoso, digamos assim. A apatia, segundo um estudo, demonstra que 85% da população mundial vive em níveis de apatia. O que significa isso? Que a população mundial anda desanimada? Sim. Infelizmente, se nós pararmos para analisar, nós veremos que a maior parte da população anda desanimada. Por quê? Se envolve com as notícias, se envolve com a política, se envolve com a educação, se envolve com a economia e não vê luz no fim do túnel, pode-se dizer assim. E na verdade, todos nós, com as nossas emoções, nós vamos sentir apatia. O problema é permanecer com esta apatia constantemente. Eu tenho uma missão que é ensinar as pessoas a evoluir sem dor, sem sofrimento. Com o método Vivaz, que é o método de técnicas de controle mental que eu ensino, eu já ajudei mais de 150 pessoas fazendo um treinamento mental a elevar estes níveis de não só de apatia, mas de culpa, de vergonha, de medo e elevar esse nível. O que, que significa elevar este nível? Segundo a tabela vibracional do Dr. David Hawkins, a apatia, quando nós estamos sentindo apatia, nós estamos vibrando em 75 de biofótons de luz. Isto é uma frequência muito baixa. E existe uma lei universal que diz o quê? Que como nós estamos emanando, é como nós recebemos. E se nós emanarmos neste nível de apatia, é muito provável que o que nós vamos receber na nossa vida é cada vez mais situações, circunstâncias e indícios de que a vida realmente é desanimadora, é sem graça e que não temos o que fazer. Só que eu quero mostrar para vocês que existem outras maneiras de nós elevarmos esta frequência. Então, fica aqui comigo, que eu ainda vou, neste programa, nesse momento, dar algumas dicas de como você pode elevar essa frequência vibracional. Antes disso só, eu quero te dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah não, mas eu não vou estar trabalhando, digamos assim, ou percebendo que nível que eu estou. Porque eu não quero saber disso porque eu não vou receber nesse mesmo nível. Sinto dizer que, assim como a lei da gravidade, a lei da causa e efeito, a lei da verdade, a lei da atração, quer queira ou quer não, ela vai agir. Eu costumo dizer para os meus assessorados que é muito melhor a gente perceber e entender esse contexto e elevar a nossa frequência do que ficar indo contra. Se eu tenho consciência disto, eu posso elevar a minha frequência e assim sair desses níveis de apatia. Muitas pessoas também me falam que elas estão desanimadas com uma série de coisas. Às vezes é com a sua vida profissional, às vezes é com seus relacionamentos, às vezes é com seu filho, às vezes é com seu corpo, até mesmo com a sua sexualidade. Elas estão desanimadas em relação a isto. Só que, primeiro, mentalmente nós precisamos mudar, querer mudar, para depois isto sim refletir num equivalente físico como nós gostaríamos. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. A primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte. Para você querer sair deste nível de apatia, quanto mais rápido você perceber que está vibrando no desânimo, está se sentindo apático de acordo com alguma relação da sua vida, de alguma área da sua vida, eu quero que você pergunte para si mesmo: quanto tempo eu decido ficar assim? Eu quero que você pergunte para si mesmo: quanto tempo eu decido ficar assim? Essa pergunta parece que não nos traz a consciência, mas é uma decisão, é uma escolha. E quando eu faço essa pergunta, eu já estou alertando não só o meu cérebro, mas todo o meu sistema nervoso central e colocando outros neurotransmissores a ponto de sair desse padrão da apatia. E aí, depois que eu percebo que eu quero sair, eu tenho que fazer algo para mudar, para sair desse padrão. E às vezes uma coisa muito simples, como ouvir uma música que me eleva, que me anima, fazer uma meditação, fazer um passeio pela natureza, colocar o pé, ir até um gramado, colocar o pé na terra, nos aterrar, como eu digo, né? Assistir a um filme engraçado, comendo uma pipoca, se permitir fazer alguma dessas coisas que às vezes levam pouquíssimos minutos, já vão estar te trazendo para um nível mais elevado. De preferência, faça alguma coisa que provoque o riso, que provoque você rir de si mesmo ou de qualquer outra situação. Eu falo em assistir a um filme engraçado mas pode ser também trazer algumas lembranças na sua memória que tenha sido algo engraçado. E se você não conseguir fazer isso sozinho, conte essa história engraçada para outra pessoa. Porque só nesse momento que você está rindo, você já vai começar a gerar serotonina. E isso, por incrível que pareça, parece muito pouco, mas já é o momento que você começa a elevar a sua vibração. Lógico, só isto é muito pouco. Mas existem outras técnicas de controle mental e emocional que a gente pode sim estar trabalhando e elevando de uma maneira muito mais consciente, de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira que você consiga fazer sozinho. A minha intenção é sempre esta, que você sozinho consiga elevar a sua vibração. Eu também quero te lembrar que muitas vezes a gente está se sentindo apático, às vezes com culpa, às vezes com medo, e a gente não dedica 5 minutos do nosso dia para nos olharmos, para olhar para dentro, para perceber o que, que a gente está sentindo. A gente se preocupa com uma série de coisas, uma série de pessoas na nossa vida, muita coisa acontecendo, mas a gente não olha para dentro. Então, o meu convite é este. Tire 5 minutos do seu dia. Então, o meu convite é este. Tire 5 minutos do seu dia para refletir, para perceber como está se sentindo. E se você não conseguir realmente parar para fazer alguma coisa para você nesses 5 minutos, 2 minutos que seja, nem que seja para observar a sua respiração, ao menos perceba como você está se sentindo e decida, escolha quanto tempo você quer ficar assim, ok? Eu espero que essas dicas, pequenas dicas, tenha feito sentido para você e te convido para fazer parte da minha lista de transmissão pelo WhatsApp, que 3 vezes por semana eu envio conteúdo gratuito pelo próprio WhatsApp para que a gente possa refletir sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos e já começar a tirar esse tempinho para cada um de nós. Se você quiser receber esses áudios gratuitamente, é só me chamar pelo WhatsApp ou me mande também pelo Instagram ativamente_lu ou pelo Facebook. Me mande a sua dúvida, se esses áudios estão fazendo sentido para você, se você tem alguma dúvida ou até mesmo uma sugestão de tema que quer que eu aborde aqui. Será um grande prazer conversar com você e já agradeço novamente a nossa conexão, a acolhida da Ana Margarida e quero te deixar um grande beijo, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo.
Doutora Luciana, muito grata por esta partilha e já sabem, ficamos à espera das vossas sugestões, porque agora é isso mesmo, é para dar resposta ao vosso despertar, às vossas dúvidas e para aprofundar mais em cada área de conhecimento. E para acolher um abraço musical, vamos ficar com David Carreira e Kel Smith, Eu Cuido de Você.
Tarde de verão e tu aqui colada a mim. Ficamos em serão, eu vou cantando só para ti. Nem todas as histórias de amor têm de ter um fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem para mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim, porque eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim. É tarde de verão e eu grudada a você, segura minha mão até ao entardecer.
Nem todas as histórias de amor têm de ter um fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem pra mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, eu não quero mais ninguém, eu só te quero a ti aqui pra me fazeres feliz. Há quem procura a vida toda sem conseguir encontrar um amor assim. E assim você sabe que eu cuido de ti e tu cuidas de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz,
eu sou tão feliz.
Porque eu cuido de ti e tu cuidas de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz, você cuidar de mim. Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim.
Agora você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Viaje comigo e deixe ser. É um projeto de viagens temáticas e transformadoras. De uma vida, com vários momentos e tempos, e que já se transformou num projeto. Como coach e com experiência na área de desenvolvimento pessoal integrado, como renascedora e formadora, com a intenção de capacitar e transformar e potenciar o melhor de cada um, como cidadã do mundo, é uma bênção, um sonho de uma vida, uma partilha, uma proposta de viagens internas e externas rumo às várias fontes de vida. É um convite, uma caminhada, um desafio, uma aventura, uma comunhão, um despertar de todos os sentidos, com o melhor apoio estrutural, emocional e histórico, em plena comunhão com a natureza, com os movimentos, com as raízes, em sintonia com a suavidade, num processo imperceptível de cada viajante. O melhor do destino turístico, acrescentamos locais e momentos únicos, fora dos roteiros tradicionais. É uma imersão histórica, holística, astrológica, transpessoal da consciência, com total apoio a cada viajante, de uma forma subtil, criativa e suave. Aposto na magia do momento, na surpresa, no contacto, na redescoberta do melhor cada destino, de cada momento. A inclusão dos acompanhantes e guias locais, com apoio de ferramentas de desenvolvimento pessoal integrado. A oportunidade de viajar por si, para si e consigo. É uma proposta de celebrar novos ciclos, novos grupos, datas importantes, aniversários, conquistas, renascimentos, desafios, renovações na vida pessoal e profissional, revisitar lugares, transformar experiências e criar memórias futuras. Um convite único de um programa transformador e integrado em cada destino, com múltiplas atividades orientadas. Por isso, venha ativar novos registros. Vamos viajar? E vamos dar as boas-vindas a uma artista talentosíssima, a Carolina Deslandes, no tema Aleluia.
Esta cor do sol, trazes na pele a luz e a calma da manhã. Nas mãos as flores e um cheiro a hortelã, que me faz ver cores que eu não conhecia. És da cor do amor, trazes nos dedos os poemas e canções, o quente e o frio, vivo nas quatro estações, que me faz rir e mata a melancolia. Não sei que bem fiz eu para te merecer, que espécie de coisa bonita te trouxe à minha vida, aleluia. Não sei que bem fiz eu, já julgava ser tarde para poder viver um milagre. Tu chegaste e eu grito aleluia, 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 aleluia. És da cor da paz, trazes nos dedos o saber de outras vidas, de alma enrugada que me dá guarida. Eu adormeço sem medo de acordar. Esta cor da calma, trazes nos ombros o luar de outros planetas, trazes os sonhos e as borboletas. De tão feliz eu sento-me a chorar. Não sei que bem fiz eu para te merecer, que espécie de coisa bonita te trouxe à minha vida, aleluia. Não sei que bem fiz eu, já julgava ser tarde para poder viver um milagre. Tu chegaste e eu grito aleluia, 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 aleluia.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E um dos projetos que já nos faz companhia é inspirador, uma tríade formada por uma família maravilhosa. Quando eu digo tríade, é a tríade principal, porque é a Silvia, o Paulo e a Rita, a Ritinha, mas também tem a Lua. Tem um espaço físico em Portugal, mas tem um espaço online onde vocês podem aceder a uma das criações deste projeto, que são mandalas. Quanto ao espaço físico, está disponível para vos acolher em muitas ferramentas e momentos, e por isso vamos dar as boas-vindas à Mandala, e hoje vamos falar de escolhas. Bem-vindos!
Caros ouvintes, espero que estejam bem, que estejam preparados para este momento Mandala, um espaço onde falamos de tudo aquilo que nos inspira e também sobre o nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento do nosso projeto com o nome Mandala. Eu sou a Silvia Afonso, estou muito entusiasmada e feliz por estar aqui e desde já agradeço à nossa querida Ana Margarida por nos dar este espaço e também por ter este programa maravilhoso que é o Agora e que eu acredito que faz todo o sentido. Então é uma porta aberta para o nosso próprio despertar e também para conhecermos projetos, pessoas, ferramentas, estratégias para estarmos ainda mais conectados, para estarmos ainda mais inspirados para receber a mudança.
Olá, eu sou o Paulo, também sou um dos mentores da Mandala e hoje vamos falar sobre escolhas. E então deixo a palavra aqui à minha esposa, que ela tem muito a dizer sobre as escolhas.
Algumas coisas a dizer, diria, porque realmente todos os dias a vida nos dá a oportunidade de nós escolhermos. E se compreendermos isto, que o nosso poder, o nosso verdadeiro poder reside exatamente no espaço que nós temos para escolher. E obviamente quando falamos de um tema escolha parece ser superficial, mas existe um grande aprofundamento dentro desta palavra, ou pelo menos eu tenho percebido assim. Então a escolha, por um lado, eu percebo que quando eu escolho eu tenho poder, eu sou livre, mas de que forma é que eu escolho? Escolho de uma forma automática, reajo e escolho e depois faço uma reflexão, ou escolho a partir do meu centro, ou escolho a partir da minha vontade, das minhas necessidades, dos meus desejos. E a verdade é que a meditação, que foi um tema que nós temos a falar, ou temos vindo a falar, portanto a meditação, que mais uma vez comunico de uma forma muito simples, é a nossa disponibilidade de estarmos no aqui e no agora, é a nossa presença no aqui e no agora. E é também nesta observação que nós conseguimos colocar um espaço, ou melhor, ter um espaço onde nos é permitido escolher, onde nós realmente escolhemos a partir do nosso sentir. E eu trago este tema porquê? Porque eu estou num momento em que, numa mudança de hábitos dentro, em especial, da nossa alimentação, portanto aqui eu vou falar na primeira pessoa, eu três vezes vou falar aqui nós, porque o Paulo também está muito presente também para ele nesta mudança, neste novo hábito. Então temos experimentado exatamente isto, que é, para mim, eu gosto de comer, nós adoramos comer e adoramos cozinhar, é um dos nossos, nós damos muito bem na cozinha e conversamos e vemos pratos e nós gostávamos, era nosso desejo ter uma alimentação ainda mais saudável, porque já fizemos muitas mudanças ao longo da alimentação, ao longo, em especial destes últimos 3 anos, e neste momento nós gostaríamos ainda escolher melhor aqueles alimentos que nos vão alimentar verdadeiramente, escolher refeições que nos vão ajudar a estar no nosso melhor. E o nosso projeto, nós somos comprometidos essencialmente com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar e com este projeto que nasce no nosso coração e expressa-se em tudo aquilo que nós fazemos. Então, tudo o que nós fazemos, todas as escolhas que nós fazemos em todas as áreas da nossa vida, refletem-se naquilo que no nosso trabalho, digamos assim, e assim com um grande entre aspas, não é? Porque nós não consideramos trabalho, mas sim propósito. Então, se eu me alimentar melhor, eu vou ter melhor, eu vou ter maior clareza, nós vamos nos sentir mais leves, mais disponíveis, vamos ter mais energia. Para quê? Para expressar, para materializar, para fazer mais, mais e mais. E esta escolha veio realmente deste compromisso. Então, se era algo que nós queríamos mudar, mas ainda tínhamos alguma resistência, nós pegamos nessa resistência, primeiro observamos essa resistência e todas as vezes que nós, ou seja, com compaixão, das vezes que nós escolhíamos de uma forma não tão saudável, nós tínhamos essa consciência, mas não deixava de ser uma escolha. Mas pegamos nisso e trouxemos isso para a nossa vida e fizemos disso um objetivo. Ou seja, como é que eu posso escolher ter uma vida mais saudável? Ou como é que eu posso, ou como é que podemos melhorar os nossos hábitos de alimentação? E então, como é que surgiu isto? Então começamos a nos inspirar. Primeiro, as imagens. Nós hoje temos o Facebook, o Instagram e outras redes sociais e blogs e YouTubes que nos inspiram profundamente nesta mudança alimentar. Livros também. Podemos até não comprar livros. Nós fomos um dia, tiramos uma tarde num domingo, fomos para a Bertrand e estivemos a ler livros, a ver livros de receitas, com as receitas, os alimentos, o que é que nós poderíamos colocar, o que é que nós poderíamos retirar, o que é que nós poderíamos substituir. Agora já também frequentamos workshops, ou seja, e já estamos cada vez mais entusiasmados com esta mudança. Mas foi uma escolha que primeiro teve vir mesmo cá dentro, mesmo cá dentro, e depois fomos nos inspirando e fomos sentindo de que forma que nós poderíamos mudar. Isto tudo para vos dizer o quê? Se há algo, se há um novo hábito que nós gostaríamos de implementar na nossa vida, se nós, é possível de uma forma muito simples. Primeiro, compaixão, ok? Portanto, queremos fazer a mudança, mas dentro de nós temos que aceitar tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, aqui a aceitação. Ok, fiz estas escolhas que me trouxeram até aqui, então agora eu permito-me escolher diferente. Portanto, olhar para as coisas não de uma forma, ai, poderia ter feito, ou deveria de isto. Ok, aquela parte, uma exigência, uma certa exigência que às vezes possamos ter, observar essa exigência e reforçar aqui o amor próprio através da compaixão. E às vezes um simples abraço, às vezes um olhar sincero nos olhos. Ok, eu fiz isto, ou eu escolhi desta forma e agora eu posso fazer diferente. Ou seja, a vida está-me a dar uma oportunidade de fazer diferente. E isto é o que realmente importa. E isto é que é verdadeiramente vivermos no centro. Que eu agora posso escolher diferente, sabendo que eu vou caminhar, e às vezes as coisas vão correr bem, e vamos experimentar, porque realmente há coisas que nós vamos adorar. E há outras que até, se eu soubesse, mas não deixa de ser uma experiência válida. E agradecer, utilizar aqui a gratidão para sabermos o que é que nós gostamos, aquilo que realmente nos faz sentido e aquilo que não nos faz tanto sentido. E tudo isto é um fruto que nos amadurece. Essencialmente nos amadurece. A sabedoria vem exatamente desta integração, desta experiência e desta aceitação de vivermos experiências. E para além da compaixão, da aceitação, reforçarmos aqui a gratidão. Gratidão, venha o que vier. Alimentamos, reforçamos através da gratidão, porque tudo conta, tudo serve para crescermos. E depois sim, de que forma é que eu me posso inspirar na mudança? Então, se eu tenho dificuldade, aqui vamos utilizar a mesma palavra dificuldade, vou utilizar esta palavra, é aqui que eu tenho maior resistência, eu vou pegar nisso e vou fazer disto um objetivo. Então, eu sou capaz de mudar, ou eu sou capaz de alterar este hábito. Então, pegar nisso e esse que seja o nosso desafio diário, mas de uma forma muito simples. Então vou começar por quê? Se eu posso substituir alguma coisa, qual é a coisa mais simples que eu posso mudar de forma mais confortável possível? Porque às vezes, lá está, as mudanças não precisam ser muito grandes, não é preciso, por exemplo, nós agora vamos mudar, estamos a mudar ou fazer algumas alterações, algumas substituições, na verdade, com mais consciência, não é? E conhecendo, porque isto também vem do nosso autoconhecimento, não é? E vem também do questionamento, porque às vezes nós ingerimos coisas que não fazemos bem. E porquê é que nós ingerimos? Se nós sabemos que isto não favorece o nosso organismo, o nosso bem-estar, porque é que o fazemos? E quando nós nos permitimos simplesmente fazer as questões certas, abrir espaço para escutar as respostas, a mudança já está a acontecer. E é isto que nós temos experimentado, e é isto que nós nos permitimos também vivenciar. Ora, umas vezes é mais fácil, outras vezes é mais desafiante. Isto também é verdade para nós, é claro. E de que forma é que nós nos podemos inspirar? Aqui vai ler um livro, ir para uma FNAC ou para uma Bertrand, ou para uma biblioteca, pegar em livros, saborear os livros, fazer uns apontamentos, ver vídeos de YouTube, ir a um workshop ou outro workshop, ou a uma formação até se sentir incerto. Ou seja, qual é que é o que é que eu posso fazer? Mas porque, na verdade, está tudo entre nós, e esta decisão parte de nós. E quando nós sentimos alguma frustração, e isto é verdadeiramente, para mim, é essencial. Portanto, quando eu olho a emoção, quando eu sinto frustrada, uma certa insatisfação ou algum sentimento que, assim, não lhe vou chamar desagradável, mas algum sinalizador que eu tenho que fazer uma mudança. Ou seja, conseguirmos observar estas emoções é maravilhoso, porque elas nos estão simplesmente a indicar que existe algo que temos que mudar, ou que podemos mudar, ou que agora estamos conscientes que podemos realmente fazer essa alteração na nossa vida. Portanto, ouvir, escutar, observar as nossas emoções é brutal, porque isso sim é um indicador que é para mudar, é para fazer a mudança. E necessitamos também desta vontade de caminhar para mim, para melhor, para o meu equilíbrio, para o meu bem-estar, para a minha felicidade, por mim. E esta magia realmente faz diferença. Esta decisão faz diferença nas nossas vidas, sim, e as mudanças são simples.
Pela minha experiência, eu tenho verificado que fazer mudanças é mais fácil do que aquilo que nós imaginamos. Assim que a gente se compromete, porque é preciso comprometer-nos, é preciso agarrar-se com fé, e as mudanças dão-se, efetivamente. É preciso persistência em alguns casos, sim, é preciso paciência, mas a coisa acontece, a coisa dá-se.
É verdade, é isso mesmo. Também sinto que essa, as palavras que o Paulo falou, a prática, não é? No fundo é isto, é praticarmos e comprometermos. É todos os dias, a todos os momentos, temos esta oportunidade. Bem, agradecemos profundamente a vossa presença. Ana Margarida, um grande beijinho e muita gratidão. Espero que este momento tenha sido um bom momento para escolherem fazer alguma mudança. E a vida também é mudança, e a natureza mostra-nos exatamente os ciclos. E também é inspirador observarmos a natureza para nos compreendermos também, para compreendermos também a nossa natureza. Então deixo-vos um grande beijinho, um grande abraço e muita, muita gratidão.
Obrigada por estarem aí e nos ouvirem. Obrigada, Ana Margarida, pela oportunidade. Um bom fim de semana. Obrigado. Uma boa semana.
Eu é que vos agradeço por mais esta partilha, e vamos continuar juntos nesta caminhada, e por isso vou-vos trazer um tema Manto de Água, e de um artista extraordinário, muito criativo, que transformou o panorama musical recentemente, Agir e Ana Moura.
Olha só, parece que a vida passou, passou por nós, deixando um manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Olha só,
olha só para nós. Eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Yeah. Então tu olha só.
Parece que a vida passou por nós, deixando o manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Olha só,
qual será a razão para eu nem sequer ligar à minha fonte de inspiração, que és tu? Eu tive uma visão que por este andar não vai trazer 100 anos de solidão. E de que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Olha só.
Parece que a vida passou,
mas não passou por nós.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E só chegou agora, fique conosco, porque ainda vai ter muitos temas de interesse, bem como a sua música. Ainda vamos ter a nossa consteladora Milu de Valentim, que nos vai ensinar como é que podemos lidar com os nossos pensamentos construtivos. Teremos ainda no espaço Feng Shui Vivencial a arquiteta e facilitadora Inês Franco, que nos vai falar da casa de banho. Este é um espaço com uma baixa energia e ela vai nos dar dicas e orientações dicas e orientações para transformar. Mas antes disso, vamos dar as boas-vindas à Tânia Braga. A Tânia é uma terapeuta e facilitadora de barras da Access, facilite energético, processos corporais, Theta Healer, Reikiana. Ela está em Maringá, no Brasil, mas hoje está aqui connosco para o mundo. Vai explicar exatamente que ferramenta é esta, que técnica é esta das barras de Access, como é que nós podemos utilizar, e é uma técnica que a inspirou e que a fez mudar de vida. E este também é um momento inspirador, e por isso eu fico muito feliz, porque nesta parceria com o portal guiadaalma.com.br vamos dar as boas-vindas à Tânia Braga.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Muito bem-vinda. Hoje temos a facilitadora, é a Tânia Braga. E é com muito gosto que a Tânia hoje vai partilhar connosco não só uma transformação pessoal, como também uma terapia que ela se dedica. Quando eu digo terapia, porque são, é um conjunto de ferramentas. Ela hoje vem-nos falar, para quem já acompanha a página do Agora, da Ana Margarida Forte e dos vários grupos, quer como do portal guiadaalma.com.br, das barras de Access. Muito bem-vinda, Tânia Braga.
Prazer, Ana. Muito obrigada pela oportunidade de estar contigo nesta conversa. Sobre uma técnica fantástica para as nossas vidas.
É verdade. Então hoje vamos, para quem não conhece, vai ficar a conhecer, para quem já conhece, vai aprofundar um bocadinho mais. Tânia, vamos começar pelo princípio. Nós todos temos uma busca e começamos a questão por aí. Já partilhou comigo, mas eu gostaria muito que partilhasse com todos os ouvintes do Agora, que nos ouvem em vários pontos do mundo, e este é um momento também inspirador, porque é preciso coragem. Aconteceu uma mudança na vida da Tânia, certo?
Sim.
E pode partilhar connosco como é que isso aconteceu?
Sim. Foi uma mudança, assim, eu diria de um resgate de sonhos e de questões que eu tinha deixado abandonada, né? Quando eu era adolescente, eu gostaria de ter feito teatro e outras técnicas. E fiz a opção pelo curso de letras. Amo essa escolha profissional que eu fiz. Fui professora durante 20 anos e chegou um momento em que eu estava levando a vida muito no automático. E o que começou a acontecer? Burocracia, papéis, compromissos, e eu percebi que eu tinha esquecido de mim mesma. Então eu comecei a fazer perguntas, quem eu era, né? Quando eu era alegre, quando eu era feliz, quando eu era sorridente. E aí eu lembrei, eu já estava com uns 37 anos, que eu gostaria de ter feito teatro. Daí eu estava numa busca, fiz acupuntura, microfisioterapia, tudo como uma pessoa que estava recebendo essas técnicas. E a profissional falou assim: você é uma pessoa muito criativa. E eu falei: eu gostaria de ter feito teatro. Só que naquele momento foi muito confuso isso, né? Por conta das crenças. Como assim uma pessoa com 37 anos fazer uma mudança profissional nessa altura da vida? Largar um concurso público e começar tudo do zero, né? E daí eu fui criando coragem, fazendo muitas perguntas. A gente em Access, em Access Consciousness, fazemos muitas perguntas sobre as nossas vidas e o que queremos criar. E naquela época eu já estava fazendo perguntas. Eu olhava para a universidade que eu trabalhava e falava assim: o que mais é possível, né? Eu tive uma visão, assim, eu imaginei todos os alunos passando por mim, envelhecendo, e eu lá dentro da universidade. Eu falei: não, eu faço novas escolhas. Aí eu pedi licença para o meu chefe, umas licenças que eu tinha direito de usufruir. Foi morar um ano na Argentina, em Buenos Aires. Lá eu estudei teatro, eu estudei espanhol. E as minhas caixas de remédio, né, de um corpo que estava adoecido, elas começaram a sobrar, meus remédios todos. Então, quando eu estava ali na Argentina, eu tive uma conscientização de que eu não era uma pessoa doente, eu estava doente. Uhum. E decidi voltar para o Brasil já sabendo que eu ia mudar de área, que eu ia fazer outras coisas e novas coisas. Aí eu fiz classe de Reiki, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, Theta Healing. Quando eu vi a cabeça, porque barras de Axis mostra muito uma cabeça e os pontinhos que nós tocamos, os 32 pontos que nós tocamos, eu olhei e tive uma intuição, eu quero fazer isso, eu escolho fazer isso. Eu intuí que era algo muito bom. E naquela época no Brasil, 2 anos atrás, ainda você encontrava professores em determinadas partes do país, e eu fui atrás de encontrar esses professores. Quando eu fiz a primeira classe, eu não tinha aprovado uma sessão, mas na primeira classe eu provei a sessão e eu falei, eu escolho fazer isso. Então eu escolhi trabalhar com isso, já formei várias pessoas, tanto em barras de Axis quanto facelift energético, processos corporais, e agora virou um modo de vida, né? Ensinar as pessoas a se encontrarem, ajudar essas pessoas a saírem de depressão, de processos de autismo. Então, porque Axis Consciousness vai ter uma visão diferente de todas essas coisas, né?
Exatamente. Então, Tânia, desculpe só interrompê-la para falar aí uma coisa. Falou de uma coisa muito importante que nós na astrologia chamamos o tal Plutão, porque aos 38 anos já vivenciamos isso. Teve consciência, mas acontece que muitas pessoas não têm e acabam por criar um ciclo de perda, não é? De perdas, não é só dessa tristeza profunda, dessa busca. E é muito curioso porque voltou a resgatar a sua profissão, ou seja, era professora e agora é facilitadora. E é muito bonito dizer isso porque acontece com muitas pessoas, às vezes procuram muitas ferramentas, como comigo e com muitos daqueles que nos estão a ouvir, até encontrar aquela que nos enche, que nos preenche, que pode ser para o resto da vida ou só no momento. Então, para quem não conhece, o que é que são as barras de Axis? Já sabem que podem consultar sempre a página do Guia da Alma, onde a Tânia Braga tem lá a explicação, mas para quem nos está a ouvir agora, mas em que é que consiste e quais são os benefícios, Tânia?
Sim, Axis Consciousness costuma dizer que tem, em média, umas 8 mil ferramentas para tudo na nossa vida. Agora, as barras de Axis, especificamente, é uma classe em que a gente aprende a tocar 32 pontos da nossa cabeça, e cada um desses pontos se refere a um aspecto da nossa vida. Dinheiro, sexualidade, criatividade. Tem uma parte que se chama banda de poder, banda de implante. Essa banda de implante, que é pertinho da orelha, um lugarzinho lá que a gente pega, é onde está o maior número da nossa programação de vida, né? Aquilo que a gente pensa sobre dinheiro é sujo, sexo é sujo, não pode fazer isso porque você é uma menina, não pode fazer aquilo porque você é um menino. Então, tudo isso das nossas crenças estão acumuladas nesses pontos e a gente vai tocando muito suavemente cada um deles, desses 32 pontos, numa sessão em média de uma hora e 15.
Então, essa manipulação... Só uma coisa, peço desculpa de interromper. Essa manipulação é feita com as mãos?
Com as mãos, a pontinha dos dedos, com toque muito suave. Então a gente acostuma, né, a pegar nesses cantinhos do dedo, da cabeça, essas pontinhas, com a ponta do dedo na cabeça, no local certo, porque cada pessoa tem um tamanho de cabeça, as outras têm um tamanho de mão diferente, mas a gente começa, virou algo muito natural, olhar onde que está o pontinho do dinheiro. Onde está o pontinho da criatividade, da alegria, da tristeza? E aí, nesses toques, a gente fica uma média de 5 minutos em cada ponto. Quando a pessoa volta ali, ela fala geralmente, nossa, onde é que eu estava? Eu estava cochilando, eu estava dormindo. E ao longo da semana, às vezes ao longo do mês, que a gente vai ter o feedback de quais foram os benefícios que a pessoa teve.
Porque no fundo vai desbloquear todo o fluxo energético, todas as crenças limitadoras, todos os bloqueios que lá estão, não é?
Sim, exato. A gente fala que quando está tocando esses pontinhos e está ativando essa inteligência do nosso próprio corpo e a gente está tocando na cabeça, bem perto ali dos nossos neurônios, né? Então, o que se compreende? Que você está abrindo espaço para mais, porque de tanto ter os mesmos pensamentos repetitivos, padronizados, a gente começa a ficar preso nesses pensamentos. Esses pensamentos são energia. Quando eu toco esses pontos da cabeça, eu libero parte dessa energia, tanto que na classe a gente come muito sal, açúcar, água, para ajudar nessa fisiologia E isso vai ajudar com que os neurônios tenham novas oportunidades, novas sinapses, novos caminhos. E foi uma coisa impressionante para mim, porque quando eu vi essa cabeça, eu falei, eu quero aprender essa técnica. Tinha uma época que eu estava fazendo uma relação, né? Da autoajuda, repetições de pensamento, conhecimentos mais antigos que falam muito do poder da palavra, eu falava, tem uma chave, tem algo que liga isso aí. E um dia eu estava distraída, eu estava lendo alguma coisa e estava passando na TV sobre resultados científicos. Os cientistas estavam medindo os pensamentos de pessoas que tinham psicopatia e outros processos, né, de doenças mentais, e como esses pensamentos deixavam rastros no cérebro. Rastros mesmo, como se você pegasse um rastelo, ou se você abrisse uma rodovia. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, nossa, então tudo que a gente fala de repita algo até que aquilo seja uma verdade, repita para criar, repita para fazer algo acontecer, que no primeiro momento parece uma bobeira, né? Eu olhei e falei, olha, uma prova científica de que nossos pensamentos deixam rastros e caminhos no cérebro. Então é verdade que as repetições e as escolhas de pensamento que eu faço funcionam na criação do meu cotidiano e da minha vida. Então a partir dessa informação que veio por coincidência, não foi o momento que eu estava pesquisando esse assunto especificamente, mas ali tudo se encaixou, né? Então, quando eu vi a cabeça, ai, toques suaves, e aquilo vai mexer com a fisiologia do corpo, da mente, eu falei, é aqui que eu fico. Então, eu adotei essa técnica como a minha técnica principal de trabalho.
Maravilha.
Eu atendo com ela e dou aulas dela também.
Exatamente. Então, a professora Tânia, explica-me uma coisa. O que é que acontece quando há bocadinho estava... Porque depois acabou por juntar mais umas ferramentas, não é? E pode-nos explicar um bocadinho que outras ferramentas é que são aquelas 9000?
Ah, sim, porque dentro de Access Consciousness nós também temos, depois de barras de Access, temos facelift energético, que nós vamos ativar a inteligência do corpo com a palma da mão inteira, daí não são toques com a ponta do dedo, palma completa, e nós vamos tocar no pescoço, na face, nas cavidades da face, puxando um pouquinho, né, por isso facelift. E o facelift, ele tem 30 energias quânticas poderosas para rejuvenescimento. Então, se a gente faz uma busca na internet sobre facelift energético, nós vamos ver muitas fotos de antes e depois, e pessoas usando em diversas situações. Eu vi o caso de uma mexicana que aplicou no filho, que era levemente estrábico, e uma sessão de facelift, o olhinho do menino normalizou. Depois eu vi de uma outra pessoa, daí não sei se foi mais pro lado da Suíça, era um outro país, a mulher tinha passado por uma situação de estresse muito grande, e ela perdeu o controle de metade da face. Então, as energias do facelift ajudaram a reconstituir, né, a 3 sessões de facelift, e ela voltou a ter controle da fala e na hora de comer e beber, e tinha um vídeo com antes e depois, eu fiquei impressionada com essa ferramenta. Então, o facelift, ele vai tratar da parte estética, de você tirar manchas, rugas, mas ele também, o poder dessas 30 energias ativadas no corpo é tão grande que ele traz toda uma vitalidade, cancela envelhecimento e traz vitalidade. Depois disso, a Access tem 60 processos corporais que daí vão trabalhar com o sistema imunológico, vão trabalhar com surdez, audição, visão. Então a gente olha ali para aquele corpo e fala, o que que esse corpo precisa hoje para se nutrir? E aí a gente escolhe um processo de acordo com esse diálogo que a gente está tendo com aquela pessoa, com aquele corpo. E fora isso, são workshops, passa muito pelo... O trabalho de Access passa muito pelo trabalho com o enunciado, né? Então a gente percebe uma energia, percebe um bloqueio, uma limitação mental, alguma coisa nossa, a gente já fala um enunciado aclarador, que é para apagar essa energia de bloqueio. Então, muito se dá pela fala e outro tanto se dá pelo corporal, pelos toques. Então, às vezes a gente fica fazendo, né, esses processos de liberação pela fala e a gente fala, agora vamos fazer uma troca de barras, porque na hora que você toca o corpo, você libera, né?
Uhum.
Então, hoje eu acredito muito nessa nutrição do corpo, que é você falar o que que esse corpo precisa hoje. Então eu vou formando as pessoas, elas façam aqui em casa para nós fazermos trocas, nós temos grupos de trocas e os atendimentos também. E os resultados são rápidos, sabe, Ana? Tem hora que a gente está até distraída e começa a receber mensagem no WhatsApp: Tânia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sabe? Uhum. Então a gente fica muito alegre de ver a evolução dessas pessoas. E diversas, em outubro do ano passado eu fui convidada para ir num casamento. A pessoa estava com um problema de relacionamento e aí resolveu aquela questão com o ex, né, virou passado e casou com uma outra pessoa e falou: Tânia, te convido para estar no nosso casamento, porque foi muito importante aquela sessão de barras que a gente fez. Eu falei: nossa, que alegria isso, né? Tem gente que com uma sessão de barras muda de profissão, porque já estava fazendo umas perguntas, aí vem aquela sessão e aquela sessão ajuda a pessoa a desbloquear, a sair das repetições, né?
Uhum.
Que o nosso pensamento tem momento que parece que coloca a gente dentro de uma caixinha mesmo, dentro de uma jaula, e a gente tenta sair. Exatamente. E não consegue. É aí que entra a sessão de barras para ajudar a gente.
Então, quem nos está a ouvir está ansiosa e diga-me uma coisa: onde no Brasil é que dá consultas e formações e workshops?
Eu estou em Maringá, Paraná, que é uma cidade do interior do Paraná. Eu estou a 8 horas de Curitiba, 1 hora de avião, 8 horas de carro, né?
Uhum.
É, 1 hora de Londrina. Então, é uma cidade de porte médio aqui no Paraná. E facilitadores de barras de Axis já temos muitos no Brasil. O Brasil é o país que mais tem facilitadores de barras de Axis.
É,
e que mais pessoas fazendo Axis Consciousness, porque o Brasil simplesmente absorveu essa técnica de uma maneira que, né, vamos fazer isso, e o pessoal está tendo muito resultado, então está se multiplicando muito rápido.
Eu fico com esperança, é que nós tivemos uma conversa prévia em que a Tânia Braga venha também a Portugal, apesar de já termos, seria fantástico, ela ter muita curiosidade e quem sabe Portugal e mais países da Europa para poder facilitar.
Sim, tem uma abertura para fazer essas viagens, essas facilitações. A gente costuma trabalhar assim: encontra uma pessoa que gostaria de trabalhar com a gente, né? E essa pessoa recebe, a gente organiza, a gente chega e faz todo o trabalho. Agora mesmo foi um processo inverso: eu recebi um professor que é americano, mas vive na Austrália. E ele veio para cá, para Maringá, e ficou com a gente. Ele deu classe de processos corporais, deu classe... Axis é tão abrangente, você me perguntou das mais de 1000 ferramentas, né?
Uhum.
8.000, 9.000 ferramentas. Tem uma classe que é com cavalos. E nessa classe de cavalos ele veio para cá e todo mundo perguntava: Tânia, como é que é essa classe de cavalos? Como que é essa classe de cavalos? Aí eu explicava mais ou menos intuitivamente, porque nem ele dava tanta informação, porque ele falava assim: vai ser na hora que eu vou saber o que, que vai acontecer, porque são pessoas diferentes, são cavalos diferentes. Aí ele vai fazendo a leitura energética do que é preciso ali.
Uhum.
Aí ele explicava muito como que os cavalos se comportam e como que o cavalo vai se conectar com a gente e fazer o que a gente estiver fazendo ou dando de comando para ele, né? Então, se nós formos pessoas confusas, o cavalo não vai entender o que ele tá querendo, e ele também vai ficar confuso. Então a gente percebe ali, também fizemos processos corporais no cavalo. Tinha um que estava com a pata machucada e depois ele começou a voltar a apoiar a patinha no chão. E ao mesmo tempo, quando a gente estava na lida com aquele cavalo, a gente estava vendo a própria vida. É um olhar para nós mesmos, né?
Exato.
E depois disso ele deu uma classe de fundamento, que é uma classe de 4 dias, que nós ficamos discutindo a nossa vida, as finanças e relacionamentos e tudo mais, e muito enunciado para liberar energias que já não nos interessam.
Uhum.
A gente costuma falar que a gente chega no primeiro dia meio tímido, meio quieto, daqui a pouco nós vamos, as pessoas vão florescendo, né, durante o curso, e vão para casa com mais ferramentas que tem nessa apostila também, para mudarem a vida, para assumirem as rédeas da própria vida, né?
Exatamente.
Da criação das coisas.
Esse é o tal objetivo da tal autoempoderamento. Tânia, só uma questão. Essa primeira formação base que dá sobre barras de Axis, no seu caso, como facilitadora, qual é a duração?
É de um dia. é de um dia. A gente costuma ficar, o mínimo dela é de 8 horas. A minha média com as pessoas é de 11 horas, porque nós lemos o material, vemos o vídeo e depois vamos para a parte prática. Numa formação de barras de axis, o aluno tem que aplicar 2 vezes e receber 2 vezes. Então, é quando ele memoriza os pontos, tem os encartes para ele olhar, e a gente corrige os pontos se a pessoa está tocando no lugar certo. Então, eu faço uma formação assim que leva umas 11 horas mais ou menos para a pessoa não ir para casa com dúvidas, né?
Claro.
Então, depois elas ligam só para tirar algumas dúvidas pequenas, mas não fica com aquela insegurança de: ai meu Deus, é uma classe de um dia, será que eu aprendi? Sim, aprende, né? E é uma técnica tão simples que as crianças, as mamães que têm crianças até 15 anos, elas trazem os filhos. Uma mãe pagante, o filho aprende junto. Esse é um estímulo, né? Daí a criança não paga. É um estímulo para que mais crianças e mais pessoas conheçam essa técnica e a gente possa fazer uma expansão dessa realidade para todos nós, bem rápido, digamos assim, né?
Mas isso é porque um estímulo. A sua energia é muito suave, maternal e amorosa, e é visionária também. E é fantástico, uhum, porque muitas vezes quando os pais aprendem só a ferramenta e quando chegam a casa há uma certa resistência, e eles assim não, aprendem rapidamente, até mais depressa do que nós muitas vezes, e eu vejo noutras ferramentas que facilito, eles são muito rápidos a absorver e depois até são eles que estimulam os pais, porque os pais às vezes são um bocadinho mais preguiçosos a fazer determinado tipo de aplicação de ferramentas.
Eu tenho todo tipo de aluno, sabe? Eu tenho uns que colocam na gaveta o material e não praticam, outros que ficam com receio de, ah, e se a pessoa passa mal? Porque, às vezes, a pessoa pode ter um pouquinho de reação, mas não é nada que... Às vezes, se a pessoa está com algum bloqueio no corpo, ela passa mal 1 dia e meio, mais ou menos. Já tive esse tipo de feedback, né? Tânia, passei mal durante 1 dia e meio, mas eu faria a sessão de novo porque foi maravilhoso. Então, a gente sabe que é uma reação, né? O corpo está acomodado com algumas questões e você toca, aquilo tem liberação. E, às vezes, as próprias barras ativadas, a pessoa sente um pouquinho de dor de cabeça. Mas outros, tem aluno que sai e já me manda mensagem: apliquei em 4 pessoas. Em 2 dias em casa, no fim de semana, a pessoa já aplicou na família inteira. E a gente fica muito alegre, porque vai vir resultado disso, com certeza, né? E outra questão que eu gostaria de enfatizar é que as barras de Axis estão recebendo muito, assim, mães que têm filhos autistas. Porque Axis vai dizer o seguinte: os autistas, eles estão com outro nível de consciência. Então, esses rótulos que se colocam, né, limitados ou doentes ou isso, aquilo, cai por terra na barras de Axis, porque eles vão ser chamados de X-Men, são pessoas que têm uma consciência elevada. E aí, esses tempos, eu tive uma grata surpresa. Eu levei o meu irmão para a classe de cavalos, depois trouxe para o fundamento. Então, a gente está muito feliz, ele foi muito acolhido pelo professor dele. Então, eu falo, é uma porta que se abre, é um mundo diferente, cheio de possibilidades mesmo, para essas pessoas ficarem felizes e realizadas também, né?
Eu estou encantada, porque nota-se o amor, a disponibilidade e a entrega que tem nesta redescoberta que fez deste caminho e nessa procura de uma ferramenta que fosse rápida, que fosse possível de partilhar com toda a gente, para dar essa liberdade, para poder apoiar cada um na sua história. E é maravilhoso. Eu gostaria já de partilhar, gostaria muito de convidar novamente para fazer parte das vezes que quiser, para explicar mais, para divulgar resultados. Já sabe que quem quiser convidar a professora Tânia Braga está disponível. Todos os contactos vão ficar disponíveis nos vários grupos e nas várias plataformas do Agora. Quanto a mim, quero lhe agradecer muito, porque anima-me a alma quando encontro uma companheira de percurso assim. É maravilhoso. Quero lhe agradecer, Tânia, e já sabe que as portas estão abertas. E até breve. Gostaria de saber se tem alguma mensagem para partilhar com os nossos ouvintes do Agora.
Sim. Sim, primeiro, Ana, gratidão infinita, foi uma surpresa quando eu fiquei sabendo, né, dessa possibilidade da entrevista contigo. Eu falei, meu Deus, que delícia, como pode melhorar? Em Axis, o tempo todo nós falamos, como pode melhorar? Porque a energia, né, a minha abertura para receber tudo na vida, então, e a gente usa esse como pode melhorar para aquilo que é bom. E aquilo que é ruim, a gente também fala, como pode melhorar? Porque as energias estão sempre mudando, né? E eu fico muito feliz porque, sim, eu tenho uma busca de atender as pessoas, me divertir, ser feliz, deixar as pessoas felizes, feedback de pessoas realizadas, vivendo histórias incríveis, sabe? Aluna que chega de última hora para classe, que era minha aluna lá no curso de letras e era tímida, e de repente a menina vê que não tem nada de errado com ela, monta um canal no YouTube, abre uma loja, pinta o cabelo. Então a gente fica muito feliz em compartilhar tudo isso, e eu estou na abertura para viajar também, para levar essa técnica para quem quiser aprender. E depois dessa experiência que eu tive com o meu irmão, que é autista, ele passou por muitas psicólogas, né? A medicina às vezes olhava aquilo e falava, ah, é uma criança, tem limitações, e vem uma outra visão sobre isso, e ele está super feliz, e eu falo, nossa, eu escolho ter outros X-Men nas minhas classes, né? Claro. Outras mamães que tenham essa busca também. Então é um prazer incrível estar falando para todos vocês, com todo esse alcance, todos esses países, e qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenham, podem me chamar no contato do Guia da Alma, no celular, que eu gosto muito dessa possibilidade toda de que o mundo está aí para nós também, né?
Exatamente.
Para a gente conectar com pessoas que estão na mesma busca. Fico muito feliz e desejo encontrá-la brevemente.
Exatamente. E eu também. E eu fico muito feliz porque realmente estes reencontros da alma são maravilhosos. E ele sabia que tinha que vir para poder apoiar, porque ele sabia que podia despertar isso em si, para poder apoiar outras famílias e outras pessoas, porque sentes essa energia de amor. E realmente falou nessa manipulação da melhoria da energia. Eu acredito, e a Tânia também acredita, que um dia quando muitas pessoas começarem a percepcionar, a sentir, algumas vão ver, outras vão sentir, vão se disponibilizar mais. E este é o nosso pequeno contributo para isso. Gratidão. Um abraço da alma muito grande. Eu fico muito feliz e desejo-lhe o maior sucesso para todas as suas formações e workshops e consultas, e que a vida só melhore para si.
Gratidão infinita, Ana.
Gratidão infinita.
Um grande abraço.
Um grande abraço.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E vamos ficar com uma das músicas da sua playlist preferida, uma das mais pedidas, de Diogo Pissarra e António João, Adonde Vas.
Sepas que te estoy escribiendo, si supieras lo que siento por ti. Tal vez encuentre las palabras ciertas con la frase más perfecta como tú. Já não posso mais, não sei onde estás, por isso peço que tu me possas dar uma oportunidade. Prometo não falhar, e onde estiveres eu vou lá estar. Aonde vas? Sin ti não puedo. Las noches pasan lentamente sin tu cuerpo. Diz-me onde estás, sem ti não quero. O tempo passa lentamente se não te vejo. Fiz-me
mano pelo mar. Não sei onde estás, meu coração te pede uma oportunidade. Por ti vou esperar, quero hacerte amar. Todo o que pidas te lo voy a dar. Diz-me onde estás, sem ti não quero.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E conforme estava prometido, mais uma vez a Milude Valentim, a nossa consteladora de serviço, vai aprofundar como ter pensamentos construtivos. Já o iniciou na passada semana e hoje vamos dar a mão à Milu e ter mais dicas e orientações. Bem-vinda, Milu.
Olá a todos, olá Margarida. Hoje eu vim continuar falando um pouquinho daqueles pensamentos construtivos, descer um pouco mais no nosso inconsciente. Então vamos lá. Quando a gente faz uma constelação, muitas vezes o constelador esquece de falar que a gente realmente tem que ter um contínuo daquilo. Como que a gente continua aquilo? É uma mudança interna de hábitos, de crenças, de maneira de ser, para que eu possa, literalmente, entregar coisas para minha mãe e para o meu pai. Eu tenho que mudar a maneira que eu estou com o meu pai e com a minha mãe dentro de mim e fora de mim, se eu tenho uma convivência ainda com eles, certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu me coloco no lugar de filho, de filha. Eu respeito isso tudo dentro de mim, eu vou aceitando. Isso é um exercício, talvez, de uma vida inteira. A gente não consegue fazer isso de um dia para o outro só porque a gente fez uma constelação. Na verdade, a gente tem que se responsabilizar por essa maravilhosa ferramenta que chegou na nossa mão, que é a constelação, que abriu para a gente essa oportunidade de ver tudo isso, que soltou, desemaranhou algumas coisas, mas agora eu me responsabilizo por outras que eu vivo no dia a dia e que eu tenho que fazer mudanças. Então, essas mudanças, aqui a gente pode linkar com esses pensamentos construtivos. Eu não estou fora da realidade, sendo muito positivo, e também não estou sendo muito negativo. Eu vou construir algo dentro da minha realidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu sinto, por exemplo, que eu estou frustrado, que eu estou triste com o meu pai ou com a minha mãe. Eu conheço já a lei da hierarquia do pertencimento, da troca, e eu respeito ela no meu dia a dia e vou aceitando. Eu vou fazendo reverências a este pai e a esta mãe. A cada dia eu entrego para eles algo dentro de mim. Literalmente, Eu sou honesto, verdadeiro comigo mesma e entrego. Digo, mãe, eu tô segurando isso por amor a você. Eu tô segurando essa dor, eu tô querendo ajudar você nessa dor, mas eu não tô conseguindo. E até hoje eu carrego esse peso. Agora eu vou deixar com você. Obrigada. E só da gente começar a fazer isso cada dia, né, um pouquinho na nossa vida, e a cada dia ter mais consciência de como eu me coloco na vida em relação a tudo isso, eu vou mudando. Eu vou mudando e podendo ter esse pensamento construtivo e melhor. Um beijo. Muito obrigada a todos. Até outra semana.
Um beijo, muito grata, Milu, por estar sempre disponível para esta partilha, porque realmente, como devem imaginar, é uma bênção ter estes especialistas que transformam vidas de pessoas semanalmente a fazer esta magia no agora. E vamos ficar com Matai, o que tu dás.
Sinto-te a passar sem te ver. Quero te agarrar pra te ter. Sei bem como és, mas queria saber. Fazer são sonhos que trago agora neste desejo de te abraçar. São sonhos que vão embora porque não sei se queres voltar. Nunca ninguém passado para trás. Porque nem tudo foi assim tão mal. Eu só te quero, desespero, quero-te só para mim. Nunca te menti, eu bem sei. Fiz tudo por ti e tudo te dei. São sonhos que trago agora neste desejo de te abraçar. São sonhos que vão embora porque não sei se queres voltar. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Deixemos o passado para trás. Porque nem tudo foi assim tão mal. Eu só te quero e desespero. Quero-te só para mim. Só queria que me dissesses o que ficou por dizer. Ou no fundo desses, o que nos falta viver. Tudo aquilo que me lembro é o que me levou para longe de ti. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Deixemos o passado para trás. Porque nem tudo foi assim tão mal. Só te quero e desespero. Quero-te só para mim. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Deixemos o passado para trás. Porque nem tudo foi assim tão mal. Eu só te quero e desespero. Quero-te só para mim.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E para quem acompanha a página Ana Margarida Forte do Agora nos vários grupos que estão espalhados pelo mundo, bem como no portal guiadalma.com.br, sabe que vamos ter a arquiteta e facilitadora de Feng Shui vivencial, uma técnica que ela criou, a Inês Franco. Ela é generosa e quem for à página do Ana Margarida Forte ou do programa Agora vai ter ainda acesso a um e-book gratuito. A Inês esta semana vai-nos falar de um tema que é pouco falado no Feng Shui e que é muito transformador, acreditem. Para quem já segue estas temáticas ou para ainda não tem conhecimento, imagina que a casa de banho não é, por vezes, o sítio mais aprazível, pois, energeticamente, não é. A Inês vem-nos explicar porquê, mas também nos vem dar dicas e orientações e para ativarmos uma energia diferente neste espaço. Bem-vinda, Inês, e muito grata por mais esta tua participação.
Olá, Ana Margarida. Olá, ouvintes do Agora. Bem-vindos a mais um espaço Feng Shui, um espaço onde cuidamos da nossa energia através da nossa casa. Muito obrigada por mais esta oportunidade de entrar pelas vossas casas e levar o Feng Shui, a harmonia, o bem-estar. Olá, Ana Margarida. Olá, ouvintes do Agora. Bem-vindos a mais um espaço Feng Shui, um espaço onde cuidamos da nossa energia através da nossa casa. Muito obrigada por mais esta oportunidade de entrar pelas vossas casas e levar o Feng Shui, a harmonia, o bem-estar, a paz e a tranquilidade aos vossos lares. O Feng Shui vivencial é uma técnica que abrange várias artes, não só o Feng Shui, mas também outras artes chinesas, da qual o Feng Shui rama, como é o Tai Chi, o Qigong, a medicina chinesa. Eu trabalho também com meditação, com terapias em várias dimensões. E trabalhamos então a casa e a vida de cada pessoa de uma forma muito holística, muito trabalhá-la como um todo. E aí a casa vai nos servir muito, não só como ferramenta de diagnóstico, mas também de motor para nós darmos um up à nossa vida, para nós avançarmos, para nós prosperarmos, para nós crescermos. A base do Feng Shui vai ser o estudo da nossa casa, vai ser nós compreendermos a nossa casa, mas vai ser também trabalharmos com os cinco elementos que estão todos na base de todas as artes da metafísica chinesa, na qual nós vamos trabalhar com os elementos água, árvore, fogo, terra e metal. E esses cinco elementos vão nos ajudar a equilibrar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa aura, a nossa mente e a nossa casa. Quando estes cinco elementos estão em ciclo de alimentação, em ciclo de equilíbrio, eles são muito benéficos na nossa vida, na nossa saúde, no nosso equilíbrio de um modo geral. Quando eles estão em desequilíbrio ou em ciclo de controle ou drenagem, podem nos prejudicar de alguma forma ou não nos beneficiar da melhor forma. Daí nós utilizarmos estes cinco elementos na nossa casa para que eles estejam sempre presentes na nossa vida. Tal como nas outras semanas, trazemos um tema importante com algumas dicas relativamente fáceis de aplicar na vossa casa e hoje eu trago o trabalhar a nossa casa de banho.
Ora, para muitas vezes nos livros de Feng Shui, quem começa a trabalhar em Feng Shui, nós chamamos-lhe a mal amada casa de banho, porque parece muito como drenando a nossa energia, como o dinheiro vai-se embora pelo cano abaixo, a saúde fica posta em causa quando nós não temos a casa de banho num determinado sítio, a água apaga o nosso fogo, e então muitas vezes nós entramos ali num processo de desamor na casa de banho. Ora, tal como no nosso corpo e na nossa vida, tudo faz parte, e a casa de banho faz parte da nossa casa. É como se no equivalente ao nosso corpo ela simbolizasse tudo o que nos ajuda a eliminar as impurezas. Portanto, é na casa de banho que nós evacuamos, que nós nos limpamos, portanto, e energeticamente funciona da mesma forma. Portanto, é importante que haja essa drenagem na energia da casa, que haja essa limpeza na nossa vida, no nosso corpo, daí nós tratarmos a casa de banho como um elemento importante de limpeza na nossa vida, um elemento importante de trabalho energético para deixar fluir e deixar ir embora aquilo que já não interessa. Tal como o nosso corpo, quando nós vamos à casa de banho, elimina o que já não interessa. Quando nós tomamos banho, eliminamos as impurezas do nosso cabelo, da nossa pele, por aí fora. Também na nossa casa, a casa de banho pode ser uma aliada para eliminar tudo o que não está bem ou tudo o que não interessa nós termos no momento na nossa vida. Então, a casa de banho, tal como todos os outros compartimentos da nossa casa, deve estar limpa, não deve ter tralha, deve ter luz natural, deve ter uma ventilação natural diária e deve estar bonita, agradável à vista e confortável. Muitos estudos de Feng Shui atribuem-na como uma casa de banho, então, a casa de banho como não sendo um sítio positivo da casa. A minha proposta é nós mudarmos esse paradigma, começarmos a vê-la como um lado positivo, como uma aliada a ajudar-nos a eliminar as energias menos positivas, e vamos usá-la para nos curarmos, para cuidarmos diariamente de nós, tendo determinados cuidados. No fundo, passarmos a viver a nossa casa de banho, eu costumo dizer, como um spa, como algo que nos vai ajudar e não que nos vai desajudar. Para isso, a nível dos estudos de Feng Shui, temos que ter alguns cuidados básicos. Portanto, a tampa da nossa sanita deve estar sempre fechada e para baixo, porque drena a energia dos habitantes, drena a energia do setor, drena a nossa saúde, drena a energia do dinheiro, da prosperidade. Portanto, a tampa da sanita deve estar sempre tapada e sempre para baixo, para que esse tubo do esgoto não vá sugar a energia positiva da nossa casa. Para ajudar a esse fator, é importante que a porta esteja sempre fechada, embora seja importante as janelas serem abertas todos os dias. Portanto, abrir a janela e fechar a porta no sentido de não sugar a energia do resto da casa, mas permitir uma ótima salubridade para este espaço. Uma das coisas que nós devemos ter em conta é não tratar a casa de banho como sendo um compartimento menor, um compartimento que tem menos importância que os outros, que não está tão cuidado ou que não está tão decorado. Portanto, não existe problema nenhum em nós termos quadro na casa de banho, em termos um tapete que seja confortável, em termos um espelho que seja bonito, em guardarmos as coisas num armário fechado para não terem pó, para não estarem à vista, termos mensagens positivas no espelho da casa de banho, coisas divertidas na porta da casa de banho, portanto, torná-lo um compartimento tão confortável, tão prazeroso e tão agradável como qualquer outro da nossa casa. Deve ser decorado segundo a energia do setor, para isso necessitaríamos de um estudo de Feng Shui. Em todo o caso, se estiver equilibrada com os 5 elementos, já é bastante positivo. deve-se verificar periodicamente se tudo funciona bem. As torneiras, o autocolismo, os canos, as janelas. Lembra-te que aquilo que não está a funcionar bem na nossa casa é alguma coisa que não está de todo muito positiva na nossa vida e pode inclusivamente afetar o nosso corpo, afetando assim a nossa saúde. Então, checar periodicamente as canalizações, as torneiras, é uma ótima prevenção à saúde geral da nossa vida, mas também à do nosso corpo. Podemos usar a casa de banho com consciência de que estamos a libertar e a limpar. Isto é, quando eu estou na casa de banho, tentar me libertar dos pensamentos negativos, das coisas menos positivas que acontecem na nossa casa e na nossa vida. E ao receber, por exemplo, a água de um banho, eu invocar os elementais, pedir que essa água me limpe, me nutra, me hidrate, e assim a casa de banho passa a ser uma das minhas aliadas. Outra coisa que também nós podemos fazer é tentar tapar os outros orifícios da casa de banho, isto é, o ralo do bidé, o ralo da banheira, o ralo do lavatório. Também eles sugam a nossa energia. Atualmente já há alguns sistemas que já trazem por si só esse tapado. Podemos pôr uma tampa convencional ou podemos pôr uma pedrinha ou uma concha que vão permitir que a água seja escoada, mas que a água seja escoada, mas que essa água não se estrague, não fique estanque, portanto não fique parada, porque as águas paradas também não são positivas. Então vamos transformar a nossa casa de banho num spa. É a proposta de hoje para os ouvintes do programa Agora. Além do uso habitual da casa de banho, elas hoje em dia servem também muito para os cuidados de saúde e para os cuidados de beleza. Use e abuse da casa de banho como um spa. Tome banhos relaxantes e prolongados. Namore no duche. Ponha música. Acenda velas e incensos. Espalhe os cremes e os óleos de forma prazerosa. Pode também ter um difusor com óleo que acalme, que relaxe. E a casa de banho pode passar a ser não só uma simples casa de banho, mas também um sítio onde eu me liberto e onde eu me nutro. Muitas vezes as pessoas acham que a casa de banho tem mau feng shui. Eu não sinto isso. A proposta é que tu hoje vás à tua casa de banho e sintas o que é que está lá menos positivo. Sintas se gostas ou se não gostas desse espaço e que comece o teu processo de limpeza, de destralhar, de compor, de nutrir o teu espaço, a tua casa de banho. Para isso, não te esqueças de usar sempre a grande ajuda dos cinco elementos que nós usamos normalmente no Feng Shui. Portanto, a árvore, que pode ser usada como plantas. É ótimo nós termos plantas na nossa casa de banho porque elas lidam muito bem com a água, são alimentadas pela água e vão evitar umidades, infiltrações por aí fora na nossa casa de banho. Há que ter um cuidado caso a casa de banho não tenha uma boa iluminação, tentar escolher uma planta que não necessite muita luz natural. Gosto sempre de referir que plantas artificiais são plástico, não são plantas. Portanto, se não podes ter plantas naturais, eu prefiro que não tenhas de todo. Caso não tenhas muita iluminação, normalmente o pau de bambu ou a espada de São Jorge são plantas que se encontram e compras facilmente num supermercado e que vivem facilmente sem terem demasiada luz. Podes utilizar algumas conchas para simbolizar a energia da água, um espelho redondo com uma moldura metálica, algumas peças de decoração metálicas vão-te ajudar a ativar a energia metálica, que a casa bem não drena o teu dinheiro. Tomar um banho à luz de vela é sempre apaixonante, de forma que eu proponho que o faças todos os dias e assim permites que o fogo
entre na tua vida e que a água do banho não drene e não apague o fogo da tua vida. E podes ter sempre algumas peças cerâmicas ou de barro e conjugá-las com alguns objetos decorativos para que sintas a casa bem confortável. Uma coisa que ajuda muito a sentirmos a casa bem confortável é um bom tapete, umas boas cortinas, umas toalhas fofas com tons terras, isto, os beges, os castanhos, vão ajudar-nos a dar algum conforto. Um ou outro quadro, por exemplo, se por exemplo não consegues ter uma planta natural, podes ter um quadro com plantas naturais, um roupão confortável, portanto, uma frase positiva de descanso, de spa, de tranquilidade, vão te ajudar a viver a casa de banho de uma forma diferente. Mais uma vez, muito obrigada, Ana Margarida, pelo convite, muito obrigada a todos os ouvintes do Agora. Eu estarei sempre disponível nas redes sociais para marcações de consultas, para esclarecimentos, para vos esclarecer como funcionam os meus workshops e os meus cursos online e presenciais. Portanto, estarei aqui sempre disponível e muito grata pelo vosso tempo e por me deixarem entrar na vossa casa. Até breve.
Inês, eu é que te quero agradecer também por estares disponível para entrar na nossa vida e na nossa casa e poderes transformar. E acreditem que estas dicas são maravilhosas.
Millions in California are dealing with the dangers of extreme heat and rapidly spreading wildfires. 103 degrees in downtown Los Angeles, 112 in Burbank, as climate change continues to yield record temperatures.
Get out of the road!
Relax, dude.
You're late.
Yeah, the bus overheated or something.
We've been out here for 4 hours.
What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...
So what, it's cute.
We love you, India.
We
llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñas a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E foi com todos estes motes, com estas partilhas de todos os nossos especialistas, que eu fiz questão desta semana trazer estas mensagens para si, para cada um de vocês, em qualquer parte do mundo, seja ouvido agora ou daqui a uns tempos, no seu momento. Já sabe que daqui a uns dias fica disponível no portal guiadaalma.com.br, onde pode ouvir estas e outras partilhas, porque fiz questão de reunir, de perpetuar este conhecimento e esta doação que todos estes especialistas nos trazem semanalmente. Quanto a mim, já sabe, qualquer questão, consulta, dúvida, tema, sugestão, estou completamente disponível no Facebook Ana Margarida Forte ou no programa Agora,
bem como no Instagram, Forte Ana Margarida, ou em qualquer um dos grupos onde o programa agora está partilhado, bem como no portal guiadaalma.com.br. Por isso, quanto a mim, já sabe, até sempre.
Agora, o Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.